Senadora, essa proposta da senhora contemplaria a questão da cláusula?
Contemplaria e faria, no meu entendimento, justiça. Muito mais do que contemplar. Primeiro porque houve uma flexão de vários partidos de esquerda, ainda considerados pequenos partidos, mas são partidos de posição ideológica clara, PCdoB, inclusive, o mais antigo do país, fundado em 1922, não é? Concordamos com a cláusula de barreira, mas apresentamos, depois de uma série de estudos, de prospecções, uma alternativa que iniciaria, ao invés de 2% a cláusula de barreira, iniciaríamos com 1%, na sequência 1,5% e depois 2%. A diferença do impacto entre a nossa proposta de chegar a 2% e a deles, de iniciar com 2% e chegar a 3%, é que, pela proposta deles, que foi aprovada, infelizmente, no primeiro turno, a proposta deles faria com que 13 partidos sobrevivessem. A nossa seriam 17, ou seja, 4 partidos a mais. E são partidos como o PCdoB, o PPS, o PSOL e o PRO. Ou seja, não são partidos meras legendas, são partidos que têm um funcionamento efetivo, não é? Mas eles, apesar de dizer que concordavam com o conteúdo, não aceitaram a negociação, dizendo que isso caberá à Câmara dos Deputados. Eu acho que a proposta chega da forma como está muito fragilizada na Câmara dos Deputados.
Mas a senhora não acredita que essa proposta possa ser trabalhada lá na Câmara?
Poder pode. Agora, o problema é que, de cara, a proposta chega lá com elevado grau de instabilidade, porque se a gente tivesse chegado em comum acordo aqui, essa proposta seria aprovada por unanimidade, chegaria com muita força na Câmara. Havia o comprometimento de vários partidos, inclusive nosso, o PCdoB, em apoiar a proposta. Diante dessa situação de instabilidade e insegurança, nós não sabemos o que acontecerá lá.
Mas é importante, a senhora defende que tenha um limite para a criação de legendas? Há mais de 50 pedidos no Tribunal Superior Eleitoral.
Nós achamos, tanto que nós estamos apoiando a proposta, nós somos contrários apenas ao percentual e à injustiça que ela comete hoje, né? Achamos que tem que ter sim. Agora, não é essa a única reforma. Não basta diminuir o número de partido político para você melhorar a política brasileira, não. Você precisaria de uma reforma muito mais profunda, por exemplo. No meu entendimento, a reforma deveria ser para estabelecer listas pré-ordenadas de candidatura. Ou seja, você teria dois procedimentos eleitorais, um interno e o outro externo. Não haveria mais aquelas candidatas, aqueles milhares e centenas de candidatos concorrendo isoladamente. Não, você teria uma chapa concorrendo e disputando vagas. Uma chapa formada em cima de ideias, em cima de programas, em cima de ideologias. Então é papo furado deles esse negócio de resolver o problema da organização política partidária apenas cerceando a liberdade de organização.
Há outras propostas de reforma política?
Sim, e que eu não vejo a possibilidade de prosperar. Eles, quando assumiram o poder, do ponto de vista da reforma política, eles entenderam e assim fizeram um acordo, um pacto de votar duas coisas, o fim da coligação e o estabelecimento de cláusula de barreira.
O fim da coligação não é bem-vindo porque acaba-se com algum chamado efeito Tiririca, Enéas, que um deputado com muitos votos...
Não, mas isso pode acontecer sem a coligação. Digamos, você tem um partido que você tem um puxador de votos, alguém tipo um Tiririca, no mesmo partido, sem necessariamente ter a coligação. Não é esse o problema. O que vai acabar com isso é a lista pré-ordenada, que daí você para de individualizar. O PR coloca a sua proposta, o PCdoB coloca a sua proposta, o PMDB a sua, o DEM a sua, o PSDB a sua, e vamos a voto.
E será possível Brasil com 13 partidos ou 14 partidos? Só no TSE hoje são 35 legendas.
É necessário fazer essa linha de corte. Agora, essa linha de corte ela não pode ser tão rígida que tire completamente do cenário político partidos que defendem posições minoritárias, mas posições importantes na sociedade brasileira.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigada.